2014 é o ano europeu da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E hoje, no Lusofonias, vamos falar sobre este tema com Teresa Ribeiro, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, e tentar perceber como é que a organização da vida familiar tem, ao longo dos tempos, sofrido alterações e como se afigura possível nos nossos tempos. Conciliar a vida profissional com as atividades familiares diárias. Olá, Teresa Ribeiro, seja bem-vinda ao Lusofonias. Muito obrigado por estar connosco.
E
faz parte desta Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Eu gostava de começar por perguntar como é que é possível conciliar uma vida familiar, e quando a família é numerosa, mais difícil será, com uma vida profissional, numa altura em que tanto trabalha o marido como a mulher.
Olá, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e deixe-me dizer como fiquei contente com o facto de ser possível este ano a termos um ano europeu que vai debruçar sobre um tema que é tão caro e tão difícil às famílias hoje em dia. Uhum. De facto, tem havido uma transformação muito grande na vida das famílias, no mundo em geral, e evidentemente isto está interligado e reflete-se nas famílias.
Não são isoladas, não é? Não é,
exatamente, mundo. E portanto não são imunes a isso. E sabendo nós que hoje em dia, em grande parte dos agregados familiares em que há trabalho, homem e mulher até o desejam pôr em prática, de facto é um desafio muito grande a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Mais ainda em alguns pontos, já explico melhor os pontos, uhum. Mas quando se tem uma família numerosa...
É sempre mais complicado, claro.
É mais complicado, as responsabilidades são de facto maiores, os encargos são maiores. Por outro lado, há um fenómeno muito curioso nas famílias numerosas, que às vezes o facto de ser mais também implica uma entreajuda muito grande.
Às vezes acaba por ser facilitador também, não é?
Exatamente, e pode ser facilitador. Uhum. Aliás, eu acho que esse é um desafio muito curioso. Eu sou também professora universitária e tenho feito algumas investigações no âmbito da conciliação família-trabalho. E se no início, aqui há uns anos, investigava-se muito as questões da família-trabalho em termos de conflito, uhum. Hoje em dia a tendência é até mais para se ver como facilitador. Exatamente, como facilitador. Como é que, pelo facto de homens e mulheres exercermos os nossos papéis profissionais e familiares, como é que isso pode ser uma mais-valia para a família no global, não é? Para a sociedade, mas depois também para cada um dos membros da família em particular, não é? Para as crianças não tem que ser necessariamente mal que pai e mãe trabalhem.
Era isso que essa próxima questão que eu lhe ia colocar. O ideal será, numa família, seja ela numerosa ou não, mas numerosa mais ainda, a mãe não trabalhar, ou o perfeito será que ela de facto trabalhe e consiga conciliar tudo isto? Porque muitas vezes tem essa ideia, o ideal seria se o Estado desse e pagasse e ajudasse e a mãe ficasse em casa, mas se calhar ela também viveria um bocadinho frustrada porque ela precisa da sua atividade do dia-a-dia, da sua atividade profissional. Isso também lhe dá prazer.
Eu julgo que sim.
Aliás, muitas vezes coloca-se esta questão.
É, há pessoas e eu acho que o importante seria se no nosso país se pudesse efetivamente optar.
Entre uma coisa ou
seja,
e outra.
Exatamente. Se for vontade de numa família que a mãe ou eventualmente o pai não trabalhe fora de casa.
O pai pode ficar em casa também.
Também
claro.
Já. Uhum, também já. São poucos os casos, mas também já. Que um deles optasse e preferisse ficar a trabalhar em casa. A trabalhar porque também se trabalha bastante em
e
casa,
não é?
Não é? Exatamente. E se isso de facto fosse uma opção, eu acho que era ótimo que pudessem ser criadas condições para que essa opção pudesse ser levada para a frente. Agora, infelizmente, não é isso que acontece. E muitas vezes as pessoas não têm efetivamente essa opção e têm que, olha, às vezes fazer o pino para conseguir chegar a tudo, não é? Agora, não está aprovado de modo nenhum, deixe-me só, voltando à sua questão, não está de modo nenhum provado que seja melhor para as crianças que a mãe fique em casa.
E para a própria mãe.
E para a própria mãe. Porque uma mãe, é, assim, é evidente que há muitas pessoas e muitas vezes trabalhamos por necessidade, mas também trabalhamos por... Eu sou mulher, também falo em causa própria, não é? Por realização pessoal, porque é muito importante, não é? E isso também se reflete... Eu faço, claro. Eu gosto imenso do meu trabalho. E eu acho que isso também se reflete depois na relação que temos com o marido e com os filhos, porque, aliás, também vai na linha de investigação investigações que têm sido feitas, há um contágio muitas vezes entre o que se passa no ambiente familiar e no ambiente profissional e vice-versa, tanto nos aspectos mais positivos, não é? Como nos aspectos também negativos. E, portanto, uma pessoa que esteja satisfeita no seu, no, na sua profissão e que seja reconhecida também, essa satisfação vai traduzir-se também depois
em
na
casa.
Relação, exatamente, na relação familiar, na relação com os filhos. Há estudos muito curiosos, deixe-me dizer-lhe, em que as crianças, os filhos têm representações muito positivas da mãe a trabalhar bem e do pai a trabalhar bem, sem necessariamente pensarem que estão a ser descurados e sentirem que estão a ser descurados, porque não indo para aquele discurso de que o que interessa é o tempo de qualidade e não o tempo de quantidade, porque não é verdade, o tempo de quantidade também é importante e, portanto, um tempo para estar com os filhos é importante. Mas é verdade, às vezes, quantas mães não estavam, às vezes, em casa, disponíveis, sem trabalhar fora de casa e não tinham, por isso, uma melhor relação
Ou
e
seja,
uma melhor assistência.
Não há uma correlação entre estar em
Exatamente.
casa a 100% e a boa relação com os filhos,
Não.
ou estar a trabalhar e, portanto, ter esta vida profissional.
Exato. Deixe-me só dizer-lhe uma
Diga.
coisa. Agora, se fosse possível um dos membros do casal ter um tempo, ter um trabalho a tempo parcial, é evidente que seria melhor, não é?
Sim,
Portanto,
perfeito.
seria melhor. E isso, por exemplo, nos países nórdicos, que é muito facilitado, tem provocado muitas, claramente tem tido implicações ao nível das relações dentro das famílias, mas numa coisa muito importante que neste momento nos faz falta cá em Portugal, que é a questão da natalidade. Não é?
Que está a cair.
Exatamente,
Portanto, estamos com a pirâmide
exatamente.
invertida.
Exatamente.
Diga-me só uma coisa, Teresa Ribeiro. Nesta balança entre a mãe e a profissional, o que é que deve pesar mais? Ou deve haver aqui um equilíbrio? Porque há muitas vezes a mulher coloca esta questão, sou mais mãe a tempo inteiro ou mais profissional
Pois.
a tempo inteiro? Porque às vezes há trabalhos que são muito exigentes, a vida familiar em casa também o é. O que é que deve pesar mais?
Olha, eu acho que é mesmo uma questão de valores, é muito pessoal essa questão que me está a colocar. Se me perguntar a mim diretamente, eu diria que mãe está claramente, a família está em primeiro lugar. E,
se tivesse feito uma opção, seria claro para si?
sim, apesar de ter sempre trabalhado, sempre trabalhei, mal acabei o curso antes de ter filhos e sempre trabalhei a tempo inteiro e trabalho muito, mas tem sido possível conciliar. Agora, nas opções que vamos fazendo, acho que é muito importante ter sempre a família em primeiro lugar. Quer dizer, opções que implicam às vezes o trabalhar fora de horas ou trabalhar no estrangeiro ou por exemplo, as questões do trabalho ao fim de semana são, ou aceitar certos desafios, porque depois eu sei que é verdade, em termos de carreira é muito complicado dizer que sim a umas coisas e dizer que não a outras,
outras.
não é? Mas é uma questão de valores. Se me pergunta a mim pessoalmente, eu acho que a família está em primeiro lugar e o trabalho pode servir e serve muito bem a família, não é?
Aliás, convém que assim seja. Convém que assim
Claro.
seja. Falamos então de trabalho. É difícil em Portugal conciliar o trabalho com a família? Ou seja, os empregadores são compreensivos com a mãe trabalhadora, por exemplo?
Olha, eu acho que é muito difícil. E Portugal é dos países que tem mais mães trabalhadoras, mesmo neste tempo de crise. Se nós compararmos com outros países, de facto, é impressionante a percentagem de mães, eu não estou a falar de mulheres, estou a dizer de mães a trabalhar, de facto, e a trabalhar a tempo inteiro. E de facto, isto acaba por ter que ter repercussões se não há uma compreensão nos locais de trabalho. Portanto, nos locais de trabalho e a outros níveis. Eu acho que olhar para isto implica três níveis diferentes. Primeiro tem a ver com a política geral, não é? Do país relativamente a isto. O facto de existir ou não uma política de família que apoie, que promova.
Apoio de incentivo.
Exatamente. Que apoie as famílias, que as promova, que crie as condições designadamente de conciliação família-trabalho. E essas são políticas globais que, infelizmente, não quer dizer que não tenham sido feitos avanços, alguns têm sido feitos, mas há muito ainda a fazer. Depois há um nível abaixo que tem a ver com as empresas e com os locais de trabalho propriamente ditos. E aí claramente, nós temos empresas que poderíamos dizer que são familiares. familiarmente responsáveis. Já há até o prémio, prémios que são atribuídos todos os anos, não é? Tendo em conta um conjunto de indicadores em que se considera...
E há muitas empresas candidatas ou
não é assim? Há algumas, ainda há bastante, e todos os anos tem havido, efetivamente, a atribuição de prémios. Depois há um outro fenómeno curioso, e já agora, não sei se depois gostaria de falar nisso, que é o das autarquias. As autarquias, também há uns anos para cá, têm tido a possibilidade de concorrer a um prémio que é o das autarquias familiarmente responsáveis. Ou seja, aquelas que desenvolvem nos seus municípios medidas que são amigas da família, portanto, que são promotoras, protetoras das famílias, isso por um lado, e por outro lado, também que com os seus próprios munícipes têm, como é que eu ia dizer, medidas que permitem conciliar a família e o trabalho. Está a ver? Este era o segundo nível, não é?
Portanto, e há muitas autarquias neste...
E há bastantes.
Mas falamos mais daquelas mais rurais, que é uma forma também de fixar as famílias, ou aquelas mais citadinas, mais urbanas, também são muitas autarquias, há muitas autarquias nessas situações.
É muito... Quem tem atribuído esse prémio tem sido a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, através do Observatório. E é muito curioso, esse prémio existe desde 2008, e tem sido crescente o número de autarquias que procura concorrer, não é? E o número de prémios também atribuídos tem vindo a crescer. Por exemplo, este ano foram cerca de 30 que receberam, num conjunto de 100 e tal que concorreram, o que já é bastante bom.
Temos perto de 300 freguesias, municípios, portanto...
É bom. E, portanto, sobretudo, eu não lhe posso mostrar aqui os gráficos, mas tenho aqui um gráfico todo muito bonitinho, que mostra bem como tem sido a evolução, não só do número de autarquias a concorrer, como também do número de autarquias a ganhar, a ter a bandeira. Posso só dizer mais uma coisa, é que depois há um outro nível.
Era os critérios,
está bem? É porque depois, eu estava a dizer, o nível global, não é, da política no geral, depois este das empresas, as autarquias, que é um bocadinho um nível intermédio, que tem a ver muito com políticas de proximidade, e isso é muito importante, não é? E depois, eu acho que é o mais importante, que é ao nível micro, ou seja, cada família, cada casal, cada pessoa, exatamente, porque no limite, deixe-me dizer-lhe, eu acho que se trata muito de opções pessoais, de o que é que eu quero, qual é o sentido da vida para mim, o que é que eu... Está a perceber como é que eu pondero tudo isto, que valores é que eu quero transmitir e aos meus filhos, não é? E à família que quero construir, procurando à mesma ser um cidadão ativo, com uma profissão em que contribuo com o meu trabalho para o bem de todos, não é? E, portanto, no limite há este...
O trabalho de cada um, de cada
exatamente,
família.
Exatamente.
Então, vamos perceber aqui de que forma é que os empregadores podem facilitar esta conciliação, e isso naturalmente é um dos critérios para que possam vencer estes prémios, portanto. Como é que uma empresa pode facilitar esta conciliação entre a família e o trabalho?
Olha, há uma medida logo à partida que tem a ver com a flexibilidade dos horários. Essa é uma medida que se pode, e algumas empresas têm em consideração, e que consiste muito em definir o trabalho das pessoas em função dos objetivos e dos resultados que efetivamente apresentam, e não propriamente em função de um horário que tem que ser rigidamente cumprido.
Das 9 à 1 e das 2 às 6, não é?
Exatamente, exatamente. E há também situações, eu sei que há muitos locais onde não isso é possível, mas a questão do teletrabalho também é uma possibilidade muito grande, ou seja, parte do trabalho poder ser feito em computador, em casa,
não é?
A partir de casa. É também uma vantagem, e há empresas que têm facilitado isso. Com ganhos, podíamos dizer, mas o rendimento não é o mesmo. De facto, a produtividade não é a mesma. Não é verdade.
Às vezes até pode ser mais.
Às vezes até pode ser mais.
Aliás, exatamente. Eu até acredito que na maioria dos casos acaba por ser mais, porque a pessoa está no seu próprio ambiente, sem grandes preocupações, e portanto acaba por ter um outro ritmo de trabalho, não é? E portanto acaba por produzir mais.
E depois, antes de dizer as medidas, eu acho que há uma coisa muito importante, que é o olhar, um olhar que depois se traduz necessariamente em políticas e em práticas em relação aos empregados, que as pessoas, os patrões deveriam ter ou poderiam ter em relação ao bem que é a família. Quer dizer, se nós olhássemos, se os patrões, se os administradores, se quem efetivamente tem mais poder, olhasse para a família e para, em primeiro lugar, para cada pessoa como um bem, nós, mães e pais, em vez de ser punidos por termos filhos, seríamos era valorizados.
E deveria ser assim.
Exatamente.
E isto, portanto, não deveria começar no Estado?
Devia.
Que não tem apoiado como deveria as famílias numerosas, numa altura em que sabe, inclusive, que o país está a envelhecer, o que daqui a uns anos, daqui a algumas gerações, será complicado.
Exatamente. As últimas estatísticas que foram agora dadas no início do ano são impressionantes, não é? Nós não chegámos aos... Nós estamos perto dos 85 mil nascimentos.
Que é muito pouco.
É muito pouco. E com o país a envelhecer, quer dizer, não é que o país vá desaparecer, não vai, mas de facto é assustador.
E há os problemas inerentes à falta de bebés, de nascimentos.
Exatamente, e depois tudo o que tem a ver com as dificuldades ao nível da sustentabilidade económica, não é? E do desenvolvimento social.
Na sua opinião, como é que isto poderia ser resolvido? Ou seja, há, se calhar, pequenas coisas, e não são coisas tão complicadas, que o Estado poderia fazer para incentivar a natalidade?
Sim, não julgo que passe...
E sem gastar muito dinheiro, se calhar.
Exatamente, não passa, e já está aprovado noutros países, as políticas que unicamente se referem ou se cingem aos aspectos de subsídios para se poder ter filhos, para se ter mais filhos, normalmente não resultam. Portanto, essas sim são importantes, e incentivos económicos são importantes se forem acompanhados ao mesmo tempo da criação de condições, cá está, de conciliação família-trabalho e de valorização das famílias em geral, percebe? Uhum. Não é porque o problema é um problema prévio que tem a ver muito com a mentalidade, com uma questão também, com questões também muito ideológicas, ou seja, a importância que é dada hoje em dia ao individualismo, não é?
Isso reflete.
Em detrimento, exatamente, em detrimento do coletivo, em detrimento do todo, que é uma família necessariamente, e que implica que nós, para vivermos bem e vivermos todos felizes, tenhamos que nos privar de certos interesses e de certas...
Mas isso não é verdade. Pode-se ter uma família numerosa e ter uma belíssima qualidade de vida. Porque muitas vezes esta crise serve como pretexto para se ter um filho, às vezes nenhum, mas nós olhamos no passado e as famílias eram muito mais numerosas, 7, 8, 9, 10, 11,
é verdade.
E não se morria à fome, não é?
De modo nenhum. É mesmo uma questão de saber, e há muitas famílias numerosas que são extremamente criativas na maneira de fazer render e de partilhar, e depois, sobretudo, mais do que o ter, há muito este desenvolvimento deste sentido da solidariedade e da partilha, da entreajuda. É na família e nas famílias numerosas, portanto, que têm vários irmãos, que as crianças começam a aprender o que é isto de ter que partilhar, do que é de resolver conflitos logo desde pequenininhos. e de perceber que um todo
será uma mais-valia, seguramente.
Exatamente.
Nós, quando falamos de famílias numerosas, falamos acima de três. É?
Três, basta ter três neste momento.
O que se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir, que tiveram 9 e 10 irmãos, acharão muito pouco. Mas nos dias de hoje é bastante.
Nos dias de hoje é bastante. Eu ia dizer-lhe que já com 4 já é preciso um carro de 7 lugares, cá está, por exemplo. Com 4 filhos. E pronto, e cá está também. Olha, outra
luta. Tem quantos filhos agora?
Eu tenho 4.
Uhum. Como é que faz
filhas?
Essa gestão?
Eu.
Destas elas, mulheres todas em casa.
E já têm idades todas muito diferentes. A mais velha tem 26 e a mais nova tem 10. Uhum. Olha, eu acho que há uma entreajuda muito, muito grande entre elas. E depois, não delegando, porque nós não podemos nunca admitir-nos de ser mãe e pai, mas de facto há alguma delegação de algumas tarefas e de algumas responsabilidades que podem e devem ser feitas entre irmãos, não há problema nenhum. Sempre, parece-me a mim, e sou psicóloga também, uhum. E procurei também informar-me sobre isso e ir observando, e julgo que não, pelo menos isso não tem sido problema. É uma forma de sentir, sentir que todas as coisas de família são vividas efetivamente,
em
todos
família.
Os projetos são vividos em família. Portanto, há também que dividir responsabilidades, há que dividir os sucessos e os insucessos, percebe?
Em algum momento achou que se tivesse tido menos filhos, teria tido mais qualidade de vida, a vida teria sido melhor, ou não?
Não penso muito assim. Às vezes custa, muito francamente vou dizer, às vezes custa em termos de carreira. Tive que
gerir
dizer,
tudo isto, claro.
Sim, tive que dizer que não a várias coisas, mas acho que não me arrependo em nada. Agora, comparando com colegas meus que na universidade, por exemplo, não tinham filhos ou tinham menos, é evidente que a evolução foi diferente, mas acho que não estou arrependida.
Valeu a pena.
Não, nem um milímetro.
Nós estamos quase no final da nossa conversa. De facto, por um momento agora olhei e vi que o tempo passa de facto a correr quando se falam de temas tão interessantes como este. Para quem nos está a ouvir e tem uma família de facto numerosa, ou até pensa em ter uma família numerosa, porque há muita gente que deseja, mas depois tem medo de arriscar, a vossa associação presta um belíssimo serviço de apoio e pode ser um belíssimo apoio para essas famílias, que é perceber, nomeadamente, que tipo de incentivos podem ter, como é organizar a vida.
É verdade.
É uma mais-valia também para quem tem ou pretende ter uma família com três ou mais elementos.
É verdade. Eu acho que a ideia de criar esta associação foi, de facto, foi uma ideia que tem tido frutos, acho eu, bastante grandes. Eu convidava as pessoas a visitarem o site da APFN.
Uhum. Já agora,
O engenheiro Fernando Castro foi o grande impulsionador da criação desta Associação de Portuguesa de Famílias Numerosas, que já existe há bastantes anos, e basta pôr a APFN no Google
e aparece
claro. Imediatamente. E aí podem ver não só um conjunto de estudos que têm sido feitos, como um conjunto de serviços que estão a dispor das famílias numerosas, como também todo um conjunto de empresas com quem a Associação tem estabelecido parcerias. Exatamente. Por exemplo, que também é uma coisa importante, não é o mais importante, mas é facilitador. Exatamente.
É o mais valia.
E sobretudo, sabe, reconhecer ali, nessa visita ao site, a importância da família, do valor família, tá? Do valor que se dá a cada um de nós em particular, a cada ser humano. Eu acho que isso transparece logo.
Muito bem. E este vai ser seguramente um bom ano, porque é um ano em que se vão discutir este tipo de assuntos, não só a nível nacional, mas também a nível europeu. Espera que daqui saiam boas ideias, boas práticas e, já agora, algumas ajudas às famílias numerosas?
Eu espero que sim. Eu acho que iniciativas como estas acabam por ter sempre resultados. Às vezes...
Pelo menos põe-se a falar sobre o assunto.
Exato, quanto mais não seja isso. Mas às vezes há mesmo resultados mais concretos que se traduzem em medidas concretas. Também depende da capacidade que se tenha de organizar eventos que consigam fazer chegar as suas vozes e as suas conclusões e mesmo algumas exigências e alguns pedidos a quem de direito, a quem pode efetivamente modificar o nosso país nesta valorização da família e na promoção das relações familiares e entre gerações. Já agora deixe-me dizer
também
que isso também,
claro,
acho muito importante.
Claro que sim. Nós, sim. Se calhar, se não for antes, falamos no final do ano para fazer um balanço, se valeu a pena este ano europeu que pretende falar sobre a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Teresa Ribeiro, muito obrigado por ter estado
connosco. Muito obrigada, muito obrigada eu.
Muito obrigado.